De repente vende meus filhos pra uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana.
Dívida externa. Você não entende, mas você paga.
Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana.
No Tome Ciência de hoje, você vai saber sobre o que dois economistas e um jornalista têm a dizer sobre a dívida externa. A economista Rosa Maria Marques, da Fundação Getúlio Vargas.
Nós já pagamos uma dívida, ou seja, ela é de condições ruins e ela só faz mal para a economia brasileira, mas ao mesmo tempo nós já pagamos e, no entanto, nós continuamos devendo.
O jornalista Bernardo Kuczynski, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Através do controle que eles têm do próprio dólar e do juro sobre o dólar, eles conseguiram realmente enforcar os países que estavam endividados, sabendo que eles iam se enforcar.
E o economista da Pontifícia Universidade Católica, Paulo Sandroni.
Enquanto nós estivermos dispostos a pagar a dívida pelo lado do respeito a esses contratos, essas taxas de juros altíssimas do jeito que elas estão, é uma utopia querer ao mesmo tempo estabilidade de preços e querer também o crescimento econômico.
Todo ano o Brasil paga só de juros 5% do seu produto interno bruto. 5% do que cada brasileiro produz vai para o exterior, para pagar a dívida. Mas como foi mesmo que isso aconteceu? Nosso repórter André Carrieri ouviu primeiro a economista da Fundação Getúlio Vargas, Rosa Maria Marques.
Professora Rosa Maria, qual é a origem dessa dívida externa com a qual a gente convive assim, diariamente, mas a gente não sabe qual foi a gênese dela e de onde partiu?
Bom, a origem da dívida externa brasileira, ela deve ser buscada particularmente na década de 70. Na década de 70, os governos ditatoriais da época se valeram, como vários outros países do Terceiro Mundo, em particular da América Latina, de empréstimos que estavam sendo oferecidos no mercado internacional para alavancarem investimentos que aqui estavam sendo realizados. Esses empréstimos, no entanto, foram realizados em condições extremamente precárias, particularmente no que se refere a que seus juros eram condicionados à flutuação dos juros internacionais. E é aí que está a raiz da crise da nossa dívida externa, porque no momento em que esses empréstimos foram realizados, de fato, os juros estavam acompanhando o seu desempenho das últimas décadas, mas logo depois, dado o acirramento da crise internacional e os problemas econômicos dos Estados Unidos em particular, os juros subiram às alturas, chegaram a 21% em determinado ano, levando a que os nossos compromissos assumidos em relação aos empréstimos começassem a volumar cada vez mais. De tal forma que nós temos, em 1972, uma dívida externa de 9,5 bilhões de dólares, e em 1985, ou seja, alguns anos depois, essa mesma dívida sobe para 95,8 bilhões de dólares. E o interessante, para verificar qual é a relação de você ter feito uma dívida a juros flutuantes, é que nesse mesmo período, portanto, entre 73 a 1985, nós transferimos recursos líquidos para pagamento de juros, amortizações de empréstimos, um montante de 24 bilhões. Não sei se está claro esse ponto. Entre 72 e 1985, houve um período que aqui entraram empréstimos. Esses empréstimos foram condicionados a pagamentos de juros e amortizações que se davam em determinados períodos. Essas amortizações, esses juros pagos, superaram o ingresso aqui entrado de capital que estava sendo emprestado em 24 bilhões, o que, em outras palavras, quer dizer que só nesse período já foi paga a dívida. Isso é um raciocínio que é colocado por alguns economistas no sentido de que não só as condições do efetuamento da dívida foram ruins, porque os juros estavam condicionados a um movimento econômico que nada nos dizia a respeito, e sim a crise econômica que estava acontecendo lá nos países industrializados, em particularmente nos Estados Unidos, mas também que durante todo esse período nós já pagamos uma dívida, ou seja, ela é de condições ruins e ela só faz mal para a economia brasileira, mas ao mesmo tempo nós já pagamos e, no entanto, nós continuamos devendo.
Grande problema, como explicou a economista Rosa Maria Marques, é a brusca variação dos juros flutuantes. O Brasil tomou emprestado dinheiro a juros baixos, mas eles subiram. E subiram muito. Os juros flutuantes são uma forma dos bancos que emprestam se protegerem de uma eventual crise. E a crise aconteceu. O jornalista Bernardo Kucinski, professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, é autor de um livro chamado A Ditadura da Dívida, onde ele aponta um fator de manipulação no aumento dos juros. Nosso repórter Yuri Brancoli conversou com o jornalista Bernardo Kucinski.
Professor Kucinski, exatamente como é que esses países que são credores do Brasil tentaram cobrir esse risco, tentaram arranjar a dívida de forma que eles não saíssem prejudicados com o passar do tempo e com os pagamentos que o Brasil vem fazendo isso ao longo de muito tempo, há mais de 20 anos?
Bom, o que os bancos fizeram, esses grandes bancos internacionais, eles tinham muito dinheiro em circulação devido à grande expansão da economia capitalista nesse período. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma nova modalidade de empréstimo, cuja taxa de juro ela ia depender do dia do pagamento do juro. Essa taxa, que se chama LIBOR, é uma taxa interbancária. Então, isto garantia os bancos contra qualquer imprevisto na economia mundial, uma interrupção de entradas de recursos, uma interrupção de comércio, uma guerra. Porque se eles tivessem que se cobrir com recursos novos, eles iam ter que emprestar no interbancário. Eles mesmos iam inflacionar os juros. Acontece que os clientes já tinham se pré-comprometido a cobrir qualquer juro. Então, o que os países periféricos, latino-americanos, fizeram, na verdade, foi praticamente entregar aos bancos que emprestaram esse dinheiro um cheque em branco na questão do juro. Né? Mesmo porque são os próprios bancos que determinam as taxas do interbancário. Né? Inclusive, há aí uma componente de manipulação possível que pode artificialmente elevar juros de maneira considerável. De qualquer maneira, eram mais ou menos como aqueles contratos que a classe média brasileira fez na época do milagre econômico, que comprava uma casa pelo BNH, contraía um empréstimo que tinha um valor nominal de face, você ficava devendo, sei lá, 10 mil cruzeiros, mas o que ela ia pagar? Ela ia pagar uma correção monetária mais um juro, só que ela não sabia o valor da correção monetária. Aquele valor era um valor futuro a ser determinado, às vezes, pelo governo, pelo mercado. Tanto assim que a classe média se enforcou e tiveram que repactuar, renegociar. Hoje existe uma cláusula pela qual você paga, não pode pagar mais do que tanto do seu salário. Então, o que aconteceu no mercado internacional foi a mesma coisa. Eles assinaram um cheque em branco, ocorre que as condições realmente sofreram uma revolução, houve a crise do petróleo, houve as guerras no Oriente Médio, houve coisas incríveis que aconteceram, agravou-se a crise na economia americana. Os americanos tiveram que oferecer juros cada vez maiores para que os japoneses, os europeus, comprassem títulos do seu tesouro, porque eles começaram a ter uma dívida interna grande. Esses juros foram crescendo e teve um dia em que os americanos, inclusive, tiveram que abandonar a sua política monetária de controle fino dos juros e partir para uma outra política, praticamente uma revolução em termos de política monetária nos Estados Unidos, controlando só a moeda no mercado. Não vou entrar em detalhes sobre o que isso significa, mas basicamente significa que eles abdicaram da política de acompanhar o juro de maneira fina, de maneira refinada. Eles deixaram que o juro fosse para onde fosse. E o juro foi, de repente, de uma média de 8%, 9%, ele foi para 18%, 19%, chegou a 20%. justamente no momento em que os países latino-americanos e o Brasil estavam altamente endividados. Então a conta de juros desses países dobrou e eles se tornaram insolventes. Eles não conseguiam gerar recursos para pagar esses juros. Além dos países se tornarem insolventes, cada uma daquelas grandes empresas que se financiou com esse tipo de empréstimo se tornou insolvente. Então criou-se o que a gente chama de bola de neve. Os países começaram a tomar dinheiro para cobrir a própria conta de juros. Né? Então este foi um processo que afetou toda a periferia dos países capitalistas e que está diretamente ligado ao agravamento da crise da economia americana. A tese que eu e a Sue Blanford defendemos no nosso livro é de que, inclusive, o que ocorreu foi um processo de transferência de uma crise. Houve uma transferência de uma crise do centro do capitalismo para a sua periferia. Assim como em cada país houve uma transferência do custo da crise do setor privado para o setor público. Porque isso seria um outro capítulo, mas aqui o que começou a acontecer é que, através de políticas acertadas com o governo, os grandes industriais conseguiram que as empresas estatais reduzissem os seus preços enquanto eles aumentavam os seus. Com isso, as empresas privadas, que também tinham se endividado, conseguiram saldar suas dívidas, mesmo a juros de 20%, mas o setor público se enredou cada vez mais, porque cobrava menos pelos seus serviços. Então, hoje, esta dívida externa, que no começo dessa história se dividia mais ou menos entre 60% do setor público, 40% do setor privado, hoje ela é 85%, quase 90%, uma dívida do setor público, uma dívida nossa, minha, do ouvinte desse programa, de vocês que estão fazendo o programa, do sujeito que paga imposto. As empresas privadas não querem nem saber.
Todos nós pagamos a dívida externa. Todo ano, uma grande quantidade de dinheiro deixa o Brasil e outros países do terceiro mundo em direção aos países do primeiro mundo. Esse fluxo de dinheiro tem consequências graves para as economias desses países periféricos. Sobre as consequências da dívida externa, o nosso repórter Yuri Brancoli ouviu o economista Paulo Sandrone, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
E professor Sandrone, que reflexos isso vai ter para a economia do país carregar uma dívida externa desse tamanho?
Bom, nós temos que ver o que a dívida externa representa de problema econômico para o Brasil, que está disposto a pagá-la. A dívida externa representa o seguinte problema: é necessário que nós paguemos de juros uma quantia equivalente mais ou menos a 10 bilhões de dólares. Basta multiplicar essa quantia pela taxa cambial, de preferência pela taxa cambial do paralelo, para você ver quanto de dinheiro isso representa. Então, além dos juros, nós temos que devolver o principal, parcelas que vencem a cada ano. Então, se nós somarmos as duas coisas, vamos ter mais ou menos um total de 20 bilhões de dólares por ano, só nesses compromissos da dívida externa. Ora, de onde é que nós tiramos esse dinheiro? As nossas exportações, esse ano, estão atingindo um nível recorde, 32 bilhões de dólares. Então, você teria que importar apenas uns 10 bilhões de dólares para que, com essa diferença, você tivesse condições de pagar os juros e o principal da dívida. Você pode perceber que isso é inviável. Mas é inviável e, ao mesmo tempo, não é, porque o Brasil está exatamente nessa trilha. Está exportando 32 bilhões e importando 15. Então, essa diferença aí, que é o superávit comercial, ele está utilizando para pagar a dívida, pagando juros, e até pode, hoje, se dar o luxo de pagar o principal. Coisa que os credores nem estão pedindo, mas pode até pagar o principal. Então, o problema é saber quais são as consequências de obter este superávit comercial. Vender mais do que comprar do exterior. É isso que causa todos os traumatismos na nossa economia. Porque para você exportar mais, você precisa de estimular os exportadores. Então, a taxa cambial tem que correr mais do que os outros preços. Isto é, você tem que estimular o exportador com o preço do dólar, porque é o dólar que ele obtém e que ele troca por cruzados. Você tem que estimulá-lo também na base dos custos de produção. Então você tem que reprimir o salário. O salário não pode crescer, porque se crescer o salário, você ameaça os custos de produção do exportador. Por outro lado, você tem que reprimir o consumo, porque se você não reprimir o consumo, não sobra produtos para serem exportados. Então você consome todos aqui dentro. Se você tivesse poder aquisitivo interno, você consumiria todos os calçados que você exporta hoje. O mercado interno teria condições disso. Então você vê que todos esses fatores que são indispensáveis para obter superávit comercial, esse mega superávit comercial, atentam contra o nível econômico interno. Você tem que reprimir o consumo, tem que conter os salários, tem que, na verdade, conter também o nível de atividade econômica, porque muitos investimentos que dependem das importações são desestimulados porque essas importações ficam cada vez mais difíceis. Então, os investimentos não se realizam. Isso causa também recessão econômica. Além disso, esse processo é inseparavelmente acompanhado da inflação. Como é que você reprime o consumo numa economia capitalista? É através da manipulação de preços. Você não raciona com caderneta e tal. O que você faz é deixar que os preços corram. Então o nível de consumo cai. É isso que provoca a recessão, na verdade. Então, enquanto nós estivermos dispostos a pagar a dívida pelo lado do respeito a esses contratos, essas taxas de juros altíssimas, do jeito que elas estão, é uma utopia querer, ao mesmo tempo, estabilidade de preços e querer também o crescimento econômico.
O pagamento da dívida externa traz esses problemas todos para o Brasil e para os países do terceiro mundo. Como explicou o professor Paulo Sandroni, para poder pagar a dívida, é preciso gerar um superávit na balança de pagamentos. É preciso exportar mais do que importar, mesmo que seja preciso tornar os produtos tão caros e reduzir tanto os salários, a ponto de fazer a população deixar de consumir para poder exportar. Mas tem mais. Nosso repórter André Carrieri conversou com a economista Rosa Maria Marques sobre os custos sociais da dívida externa.
E quando a gente fala em dívida externa, a gente pensa em quem paga. Quem paga é o povo brasileiro, o custo social dessa dívida externa. Como é que a senhora vê esse custo social? Qual é esse custo social? A que ponto chega esse custo social da dívida externa do Brasil e da América Latina?
Uma das principais consequências da dívida externa sobre os povos da América Latina foi o fato de colocar aos povos da América Latina uma situação de retrocesso. Ou seja, se nós pegarmos os dados da renda média per capita, né? Portanto, na América Latina, no período 1975-85, ou seja, 3 anos atrás, nós verificamos que no conjunto da América Latina a renda média não cresceu em absolutamente nada. O que nos permite dizer, como alguns economistas já colocaram, que se trata de uma década perdida. Só isso é extremamente grave, se não fosse por outros motivos. Ou seja, se em 10 anos você, com um crescimento populacional, não aumenta a tua renda per capita, você está cada vez mais criando um diferencial entre os países do primeiro mundo, o que significa que você não está atendendo de forma nenhuma as necessidades básicas dessa população. Mas é mais grave ainda, porque exatamente nessa década que está havendo profundas transformações nas economias do primeiro mundo, particularmente em relação a mudanças tecnológicas, que, dado o fato de que nós aqui, no caso o Brasil, estamos transferindo anualmente 5% do nosso PIB, está inviabilizando não só o investimento naquelas áreas que são chamadas áreas básicas, né, de uma economia, áreas da saúde, área da educação, sem falar no investimento mais pesado, que permitiria um crescimento futuro, mas principalmente nós não estamos investindo em nova tecnologia, o que para o futuro pode ser extremamente grave. A dívida externa brasileira, e não só a brasileira, como da América Latina e de todo o terceiro mundo, ela se concretiza, ela pode ser chamada como uma nova forma de dominação desses países em relação aos países pobres ou aos países do terceiro mundo ou mesmo de um país industrializado como o Brasil. A dívida externa do Brasil, da América Latina e do terceiro mundo, ela tem servido a financiar a reciclagem que está ocorrendo nos países do primeiro mundo, no sentido da reciclagem do seu parque industrial, ou seja, está financiando, né, o novo período de acumulação que no futuro vindouro aí pode surgir. Para dar uma ideia, eu gostaria de dar um dado. O que significou a remessa de recursos da América Latina do período 81 e 85, são apenas 4 anos, né? Os bancos credores receberam 161 bilhões de dólares dessa região. Para se ter uma ideia da magnitude desse valor, a guerra do Vietnã custou apenas 150 bilhões de dólares. Isso implica em que esse setor, quer dizer, a América Latina, uma região pobre do mundo, transferiu a maior soma de recursos da região, de uma região pobre para uma região rica. Eu acho que isso, por aí a gente pode ver o que significa dizer que é uma nova forma de dominação, a manutenção da dívida externa, que hoje não está sendo renegociada no plano mundial, e a manutenção das condições, né, tal como elas estão colocadas.
A situação é realmente complicada. O próprio pagamento da dívida impede que o país cresça e consiga pagar a dívida. Por outro lado, ao tentar pagar a dívida, o país se endivida cada vez mais. Afinal, os credores querem que a dívida seja paga ou não? Ou será que a remessa de dinheiro vai continuar eternamente? Vamos ouvir mais uma vez o jornalista Bernardo Kucinski, que conversou com o nosso repórter Yuri Brancoli.
Professor Kucinski, quando a gente começa a pensar, a refletir, a conversar com pessoas que estudam o problema da dívida externa, fica uma sensação muito incômoda, que é a seguinte, é que a pressão para que a gente pague é cada vez maior. E, por outro lado, só o pagamento dos juros dessa dívida acaba criando uma recessão, uma instabilidade econômica tão grande que fica muito difícil para a gente continuar pagando. Então, ou seja, é uma situação de impasse. Eu queria saber se isso é uma consequência natural dessa política econômica ou se existem outros interesses nessa situação de impasse, nessa situação de deixar como é que está para ver como é que fica.
Existe uma política do governo americano que antigamente a gente chamava de imperialismo. Essa palavra caiu da moda, mas eu acho que ela é válida neste fenômeno. É um imperialismo financeiro. Através do controle que eles têm do próprio dólar e do juro sobre o dólar, eles conseguiram realmente enforcar os países que estavam endividados, sabendo que eles iam se enforcar. E existe também, na opinião, a política das grandes empresas privadas nacionais e dos bancos, que não querem que aconteça nada que reduza a gradação que elas têm no mercado financeiro. Nem que o país se ferre, o que interessa para elas é que elas não tenham que pagar 0,5% mais quando forem fazer um acordo de leasing ou um contrato qualquer. Então elas não querem moratória, nada que seja radical. Então elas estão lucrando com a dívida. A dívida criou no país a necessidade de uma política que favorece as grandes empresas e penaliza os salários, até para que haja excedentes para exportar. O país todo, os trabalhadores, as donas de casas, todo mundo está tendo que pagar essa dívida através de menos escola, menos transporte, colapso do serviço público. Mas você explicar para o cara que é por causa da dívida externa é muito difícil. Entende? Então há uma dificuldade aqui operacional. Então a dívida vai determinando nossos destinos sem que nós possamos nos assumir como donos do destino. E enquanto isso, nós estamos passando por um estágio ainda muito pior do que os anteriores, que poucas pessoas perceberam, eu acho, em que estão surgindo esquemas por baixo do pano, dos mais diversos tipos, cada um mais completo do que o outro, que permitem aos bancos tirar dinheiro do Brasil, mesmo que o pagamento do principal não seja feito. Esses esquemas de conversão de dívida, todos eles resultam em retirar dinheiro do Brasil. Existe hoje subfaturamento generalizado, as empresas exportadoras separam um dinheirinho e deixam ele lá fora, nem trazem para o Brasil. Isso é uma coisa da ordem de 5 a 10%. Este dinheiro já fica com os bancos, que eles retribuem para elas aqui em cruzadas, através de algum tipo de esquema favorecido, no qual os dois lados ganham. E quem perde é o país.
Enquanto o Brasil vai pagando a sua dívida e arcando com as consequências, Na Pontifícia Universidade Católica, o economista Paulo Sandroni responde ao nosso repórter Yuri Brancoli.
Que o senhor, como economista, como uma pessoa que estuda essa questão, teria a dizer sobre as possíveis saídas, se é que elas existem, para essa situação de estrangulamento econômico que a gente está passando aqui, em reflexo desse problema econômico que vem do primeiro mundo?
Bom, existem várias saídas, inclusive uma saída é aquela que está ocorrendo na prática, que é mais ou menos na base do deixa como está, para ver como é que vai ficando. Essa é uma saída que nós já estamos tentando há 8 anos. Há 8 anos que nós estamos, 7 anos, na verdade, estamos utilizando uma política de obtenção de mega superávites para pagar a dívida. Se esse mega superávit que nós vamos obter em 88 se repetir por mais 6, 7 anos, nós podemos reduzir a dívida externa de forma considerável. Mas você pensa que se a economia brasileira permanecer mais 7 anos assim, ela já está 8 anos sem crescer, está estagnada 8 anos. Então, põe mais 7 nisso, ela vai passar 15 anos estagnada. E essa é uma saída, mas isso não convém a ninguém. Aos brasileiros, especialmente, isso é inaceitável. Mas é uma saída que está se implementando. Agora, existem outras saídas. Eu acho que a saída mais inteligente seria uma saída que buscasse reunir todos os aspectos globais da crise e não os aspectos parciais. Porque você pode dar uma solução parcial hoje e amanhã o problema volta com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Quer dizer, a crise passa então por uma solução estrutural mais ampla. Então, se nós criarmos esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão do problema, eu acho que é possível criar uma força política suficiente para equacionar, para meter dentro das negociações, inclusive do FMI com os banqueiros, outros elementos que não só os elementos econômicos de voo curto, não é? Mas sim elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, de médio e longo prazo. Então são essas questões que têm que entrar em jogo. Evidentemente você tem que reunir poder ou força política para fazer valer esses princípios. E isso passa também por uma aproximação do governo federal, do Brasil, qualquer que ele seja, com a massa do povo, para que você apresente um plano dessa natureza e obtenha o apoio da massa do povo. Quer dizer, você pode até fazer alguns sacrifícios hoje em nome de reduzir os sacrifícios que você vai fazer amanhã a nível global, a nível continental e a nível mundial.